O Calendário dos Afetos, campanha de sensibilização para a saúde psicológica e ambiente de trabalho saudável. A ideia do Calendário dos Afetos surge da necessidade de valorizarmos e reconhecermos os aspectos que por vezes são esquecidos no dia-a-dia e que são muito importantes para compreender a nossa história e perceber o nosso propósito de vida. O desafio que vos lanço a todos é o de investirmos na nossa literacia emocional, de modo a que sejamos capazes de interpretar o nosso comportamento e o comportamento dos outros numa lógica construtiva e pedagógica que possibilite uma melhor adaptação ao meio em que estamos inseridos. Vamos em busca de conhecimentos que fomentem a nossa autoconfiança, que promovam a nossa motivação e a satisfação no relacionamento, no nosso trabalho. Cada um de nós faz aquilo que é capaz em cada momento com os recursos que tem. Não vale a pena lamentarmos que poderíamos ter feito diferente ou agido diferente em determinada situação, porque nós fizemos aquilo que foi realmente possível com o conhecimento que tínhamos e a informação naquele momento. A evolução comportamental implica que nós sejamos capazes de refletir e que sejamos capazes de acreditar que é sempre possível mudar o nosso comportamento. Sabem, o comportamento não é como a cor dos olhos ou da pele, embora para muitos de nós exista a convicção de que o feitio é herdado e que não se pode fazer nada para mudar. Quando nós assumimos isso, é porque a mudança dá trabalho, exige esforço e controle da nossa parte, e é muito mais fácil que o outro se adapte a nós do que o contrário. Existem pessoas que conseguem mudar o seu comportamento, conseguem se adaptar às situações, aprender com elas. Então, se é possível para elas, por que não é possível para nós? É necessário, no entanto, que a nossa mente não esteja alicerçada em ideias feitas, em ideias fixas, que não sejamos muito rígidos e que não tenhamos muitas crenças que limitem a nossa ação. Alguns de nós, quando estão em situações desafiantes, que implicam ter que fazer as coisas de maneira diferente, dizem, eu não consigo calar-me, por exemplo, eu tenho o coração ao pé da boca, não sou capaz de ficar calada, ou então o contrário, eu não sou capaz de falar, fico inibida. Se estou numa reunião, se tenho que fazer uma apresentação, se vou ter que substituir um colega num trabalho diferente do habitual, será que eu sou capaz? Ou eu não consigo? Eu não estou habituado? Será que não conseguimos mesmo? Ou estamos a criar uma falsa questão para não termos de sair da nossa zona de conforto? Sabem que a mudança comportamental implica desassossego e isso cria-nos uma certa ansiedade. Faz-nos sentir mal e, para muitos de nós, a fuga é o caminho. Para iniciar qualquer plano de desenvolvimento pessoal, precisamos de refletir e, necessariamente, vamos ter que nos fazer algumas perguntas. Serei eu capaz de pensar sobre mim mesmo? O que é que eu gosto em mim? E o que é que eu gostava de mudar? Que comentários é que eu ouço dos outros com quem me relaciono? Eu revejo-me nesses comentários? Quais é que são os meus valores? O que eu faço e o modo como eu me comporto reflete esses valores ou não? Como é que eu posso sentir-me mais feliz? Como é que eu posso agir sobre o meu comportamento? A aprendizagem comportamental que fazemos desde tenra idade faz-se sobretudo por imitação. E durante muitos anos, o comportamento foi deixado ao critério de cada um e o que contava era o bom senso. A educação comportamental era uma questão que se tratava em casa e não existia nenhuma preocupação de desenvolvimento da inteligência emocional nas pessoas, nem por parte do sistema educativo, nem por parte do meio laboral. Muitos dos nossos modelos educativos não nos prepararam para interações adequadas com os outros, ou por serem demasiado agressivos e repressores, ou por serem demasiado permissivos e sem regras. Para muitos, comportar-se é um ato intuitivo e o feitio é uma estrutura que não se consegue mudar. Chegados aqui a este estado adulto, muitos de nós são crescidos em idade,
mas pequenos em maturidade emocional. A educação emocional das pessoas tem ainda um longo caminho a percorrer, mas ela é muito importante, porque nós hoje sabemos que o que nos diferencia mesmo não são só os conhecimentos e a experiência. O que nos diferencia de facto são os nossos comportamentos, o modo como cada um de nós se relaciona, o respeito que nós temos por nós próprios e pelos outros, a responsabilidade que assumimos pelos nossos atos, o sentido do trabalho em grupo e de comunidade. Enfim, isso é que nos diferencia verdadeiramente. Diversos estudos mostram que a manutenção de um ambiente de trabalho saudável pode contribuir para a satisfação e para a motivação no trabalho. Cada um de nós tem muita responsabilidade na manutenção desse bom ambiente. No entanto, isso vai depender também da nossa satisfação enquanto pessoas realizadas e de bem consigo próprios. Nós estamos muitas horas no local de trabalho e temos de interagir com pessoas que têm valores e formas de ver o mundo muito diferentes. Muitas dessas pessoas não são nossas amigas, nem têm de o ser, mas uma coisa nós sabemos: temos que ser capazes de trabalhar bem com todos, independentemente da maior ou da menor simpatia que sentimos. A rotina do nosso dia-a-dia pode instalar certas práticas e certos comportamentos que não vão valorizar aquilo que nós temos de melhor em cada um de nós e podem até tornar o ambiente bastante desconfortável. Não podemos perder o foco da nossa responsabilidade na manutenção de um ambiente que facilita a motivação e a satisfação no trabalho. Neste sentido, o Gabinete de Psicologia vem lançar-vos a todos um desafio. Vamos relembrar e praticar em cada mês do calendário certos conceitos que podem fortalecer os laços entre nós e contribuir para aumentar o nosso autoconhecimento. E com isso, aumentar também a nossa satisfação com o ambiente de trabalho. Estão preparados? Conto convosco para esta viagem.